Bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 28ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079, de 1950, do artigo 380, inciso 2, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1/2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Rial Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Antes de iniciar os nossos trabalhos, esta Presidência deseja prestar os seguintes esclarecimentos. A comissão foi instalada em 26 de abril. Desde então, este colegiado tem trabalhado arduamente, cujos resultados traduzem-se nos seguintes números. 28 reuniões, sendo que a mais longa teve quase 15 horas de duração. 127 ofícios expedidos, 166 documentos recebidos, 135 requerimentos apresentados, sendo 130 aprovados. Os autos do processo no Senado já totalizam 11.655 folhas em 29 volumes. Há sobre a mesa petição da defesa em que solicita o desentranhamento dos autos dos documentos de número 64 e 80 encaminhados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Com a palavra o relator para manifestar sobre a petição.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. A defesa requer, por meio de manifestação de folha 6480, o desentranhamento de requerimentos que requisitam informações sobre operações de crédito mantidas com outras instituições públicas, além do Banco do Brasil, assim como relativos a anos anteriores. No parecer pela admissibilidade da denúncia, votado por essa comissão no dia 6 de maio pelo Plenário do Senado Federal em 12 de maio, consta expressamente que os julgadores devem analisar o fato em todas as suas circunstâncias para sua correta da compreensão, tanto que foi feita naquela ocasião a análise preliminar das operações de crédito mantidas com outras instituições públicas anteriores a 2015. Aí sigo e cito um trecho da admissibilidade nessa linha. Com o fim de melhor esclarecer os senadores, informamos que as operações semelhantes ou idênticas realizadas com outras instituições públicas em outros períodos temporais compõem tecnicamente o quadro de circunstâncias do crime narrado na denúncia. Circunstâncias, conforme basicamente consta a doutrina penal, são fatos que, acompanhando, seguindo ou precedendo o fato principal, têm efeito na aplicação de pena ou na configuração e significação do fato principal. Ademais, sempre é bom lembrar que há julgamento do mandado de segurança 34150 é julgada em 15 de abril de 2016, consignou que o objeto do processo abrange a reiteração das pedaladas fiscais, o que significa apuração de fato no decurso do tempo. Por outro lado, essa relatoria sempre frisou que o objeto do processo cinge-se à questão da alegada operação de crédito com o Banco do Brasil no ano do Plano Safra e dos decretos de 2015, que teriam extrapolado a autorização legislativa. Mas tal entendimento não pode impedir que se levantem dados referentes às circunstâncias que, não sendo objeto do processo, podem colaborar na edificação da verdade. Dessa forma, opino pelo indeferimento do requerimento formulado pela defesa.
O relator, o senador Antônio Anastasia, indefere a petição. Em votação, a manifestação do relator. Aqueles que estão de acordo com a manifestação do relator, permaneçam como se encontram. Aprovada. Está indeferida a petição da defesa. Esclareço, por fim, que, sendo este o último ato de produção de provas, declaro encerrada, na data de hoje, essa etapa de produção probatória. Os próximos atos processuais serão apresentados e alegações finais pela acusação e pela defesa nessa ordem e a leitura do parecer do relator, que ocorrerá na próxima reunião da comissão, que fica desde já convocada para o dia 2 de agosto, ao meio-dia. Conforme convocação, a presente reunião destina-se ao interrogatório da denunciada senhora presidente afastada Dilma Rousseff. Informo aos presentes que a senhora presidente afastada mandou um texto por escrito com o seu advogado, doutor José Eduardo Cardoso, que já protocolou esse texto aqui na secretaria da comissão, e eu vou passar a palavra ao doutor José Eduardo Cardoso para que ele possa ler em nome da senhora presidente afastada, e naturalmente o doutor José Eduardo vai confirmar que está aqui em seu nome representando a senhora presidenta afastada, convocada para esta reunião.
Presidente, só para esclarecimento.
Eu queria também...
Primeiro senador.
Não, é só, senhor presidente, para vossa excelência registrar o nosso voto contrário a... É deixar registrado...
Antes, entretanto, esclareço aos senhores e senhoras senadores que, tendo em vista que não haverá interrogatório, não haverá oportunidade para formulação de perguntas, nem mesmo lista de oradores.
Na verdade, é esse o questionamento que eu ia fazer. Porque, pelo que me consta, o advogado tem autorização da presidência para falar em nome dela. Se não era o caso, a gente abrir também para questionamentos, interrogatórios.
Não, porque,
pela ordem, senhor presidente.
Porque
não,
processualmente só ela poderá responder às indagações. É uma posição personalíssima. Passo aí a palavra pela ordem ao senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, apenas para cumprimentar Vossa Excelência e o digno relator. Por esse exercício de ampla defesa, nós estamos aqui inovando no que diz respeito ao direito processual no mundo inteiro. Em homenagem a esse procedimento de ampla defesa, está sendo permitido que o advogado traga uma mensagem da ré. Não há notícias em nenhum tribunal do mundo que o advogado possa falar em nome do réu. Até porque, como acaba de consignar Vossa Excelência, o depoimento à oitiva do réu é personalíssimo, é intransferível. É o momento em que o réu pode confessar o crime. E quem sabe a presidente Dilma estaria aqui para confessar que cometeu as pedaladas, que assinou os decretos, que cometeu os crimes. É o momento em que o réu pode apresentar contradições graves na sua defesa. Portanto, não cabe de forma nenhuma, de fato, eu apenas faço o reforço da decisão correta, sábia, que Vossa Excelência tem ao lado do relator, de tolerar, de permitir a expressão do advogado que trará uma mensagem de Sua Excelência a presidente Dilma Rousseff, mas é inconcebível, é inaceitável imaginar que possam ser formuladas perguntas, já que a presidente Dilma optou, dentro do seu direito legítimo, de não comparecer, pelo menos nesta oportunidade, à comissão do impeachment. Então, felicito Vossa Excelência pela decisão e vamos ouvir mais uma vez, com prazer, o digno advogado da defesa, o ministro Zé Eduardo Cardoso.
Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima, colocou muito bem, falou que é uma situação personalíssima, né? E que não deve haver naturalmente indagação, não pode haver, porque a senhora presidente afastada não está aqui. E eu quero informar a todos que a excepcionalidade desse fato é porque nós também estamos vivenciando um momento excepcional, é um julgamento excepcional. Se trata de um julgamento histórico de afastamento da presidente da República, onde é um julgamento jurídico, mas também político. Sobre esse ângulo, sobre essa questão, é que nós temos que, a todo momento, né, tomar as decisões que sejam mais adequadas para o melhor funcionamento e eficiência dessa comissão.
Pela ordem,
senadora Vanessa.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero, nós, como Vossa Excelência acaba de anunciar aqui, nós deveremos retornar a essa comissão no próximo dia 2, desta feita para a apresentação do relatório do nobre relator Antônio Anastasia, a quem digo reconhecer a competência, a capacidade, mas lamentando o fato de ele ser o relator por questões políticas, por ser do partido que é, não é, senador? Mas, então, creio que também merece Vossa Excelência, nesse momento, os nossos cumprimentos e, mais do que isso, o nosso reconhecimento, senador Raimundo Lira. Vossa Excelência procurou, e nós somos testemunhas vivas, Vossa Excelência procurou dar espaço e voz a todos aqui nessa comissão, inclusive a nós que somos e representamos a minoria, infelizmente, nesse processo. Mas em relação à fala que me antecedeu, senhor presidente, eu não quero, acho que não é bom, nem para o entendimento público, mesmo para o conhecimento público, que fique registrado como que o que foi dito aqui fosse verdade. Aqui ninguém está sendo benevolente com ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é cumprir rigorosamente um rito processual, um rito. E nesse aspecto, presidente, e somente nesse aspecto, é que nós reconhecemos que o rito vem sendo cumprido, mas somente o rito. Não estamos a debater o mérito, porque o mérito não se confunde com o rito, mas o rito, tanto Vossa Excelência quanto o próprio relator, a representante dos denunciantes, o representante da defesa, os senhores e senhoras senadoras, nós temos procurado cumprir o rito, apesar de uma série de discordâncias que nós apresentamos, como, por exemplo, a limitação no questionamento das testemunhas. Mas, se o doutor José Eduardo Cardoso está à mesa, falará, não é porque alguém aqui esteja sendo bondoso e abrindo gratuitamente um espaço à senhora presidente. Artigo 25 da Lei 1079 garante esse espaço e, aliás, diz que a defesa sempre fala por último. Então, para que não passe como isso seja um favor que a presidente Dilma está tendo, né? Como não passe como isso, mas como um direito que ela tem, o direito que tem da ampla defesa, somente ficar registrado. Mas eu concluo essa minha participação, senador Raimundo Lira, dizendo que eu cheguei aqui e já admirava muito Vossa Excelência. E dessa primeira etapa, ou da segunda da nossa comissão, eu saio admirando ainda muito mais, senador. Então, meus cumprimentos.
Muito obrigado, senadora Vanessa, pela ordem. Senador Lidberg.
É a última vez antes do ministro Eduardo Cardoso falar. Eu vou fazer uma fala aqui, não quero que se sintam agredidos, mas nessa discussão com a própria presidenta Dilma, eu fui um dos que aconselhei que ela não viesse aqui, que ela fosse ao plenário lá à frente. Porque, infelizmente, senhor presidente...
Vamos...
Não, eu só quero...
Senador Lidberg, senador Lidberg.
Muito importante essa justificativa.
Não, um momentinho, senador Lidberg.
Muito importante.
Eu quero apenas... Sabe a estima e a amizade que eu tenho com Vossa Excelência e... Eu quero que Vossa Excelência faça a sua fala restrita ao assunto de hoje, sem criar nenhuma palavra ou frase que possa eventualmente dar o direito de resposta, né? Ou a contradita. Faça a sua fala totalmente voltada para o assunto de hoje.
Desculpe, senhor presidente, ninguém vai me censurar no que eu vou falar. Eu só quero dizer isso, que não quero agredir ninguém, mas essa é uma posição pública que eu tenho que expressar. As pessoas têm que saber por que a presidenta Dilma não veio, qual o papel da sua base parlamentar aqui. Nós aconselhamos sim que não era o caso de vir aqui, porque infelizmente, senhor presidente, o senhor pode discordar, mas aqui não estamos discutindo critérios jurídicos, só políticos. Nessa comissão não está analisando isso. E para nós é um jogo de cartas marcadas. Para que trazer a presidenta Dilma aqui? Qual o voto que ele ia convencer aqui nessa situação? Então, por achar que isso aqui que está acontecendo é um jogo de cartas marcadas, para não legitimar esse golpe, porque está em curso é um golpe, nós aconselhamos a presidenta não vir e que viesse só no plenário do Senado Federal para fazer sua fala de defesa. Então, eu quero aqui, senhor presidente, não fiz essa fala no sentido de agredir ninguém, mas é uma posição política que tem que ser registrada. Muito obrigado, senhor presidente.
Um momentinho. Eu queria, antes, o senador Cássio, eu queria esclarecer o seguinte. Que tanto eu como o relator, o senador Antônio Anastasias, oferecemos a opção, caso a senhora presidente afastada quisesse vir à comissão, que nós instalaríamos a comissão no plenário do Senado Federal, por se tratar de uma presidente da República. Então, tudo aquilo que foi importante, necessário para dar dignidade ao processo, nós fizemos. Eu gostaria que Vossa Excelência ficasse informado dessa questão.
Mas é que ela tem um novo direito lá à frente de ir no plenário.
Sim, mas eu estou dizendo que a Vossa Excelência que foi oferecida essa alternativa.
Isso não mudaria em nada, só mudaria o ambiente.
Sim, não, Vossa Excelência, porque Vossa Excelência disse que ela só iria no plenário.
No plenário, no momento da defesa que ela tem direito.
Exatamente, mas nós já antecipamos e oferecemos essa opção. Eu acho que foi uma não só uma gentileza, mas sobretudo um respeito ao rito que nós estamos dando a essa comissão. Pela ordem, senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, eu quero deixar consignado que esta comissão, sob o seu comando, ao lado do relator Antônio Anastasia, teve um gesto de condescendência, sim. Não há nenhuma previsão processual legal, nem aqui, nenhuma parte do mundo, do advogado ler uma carta do réu no momento do seu testemunho. Não existe precedentes em nenhuma parte do mundo, nem mesmo no processo anterior de impeachment, quando o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, deixou claro que o rito também se basearia no que aconteceu no processo pretérito, onde o presidente Collor se recusou a prestar o depoimento e simplesmente não houve espaço para a defesa. Então, aqueles que aconselham a presidente Dilma, observando o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, não são bons conselheiros, porque o Brasil vive hoje uma crise de profunda dificuldade, por fruto exatamente das posturas, das atitudes, dos atos e das omissões da presidente Dilma Rousseff, que não compareste a essa sessão por uma razão simples, porque ela não conseguiria responder, por exemplo, a uma pergunta que o senador Magno Malta, e eu tomo a liberdade de fazer a pergunta na ausência do senador Magno Malta, faria à presidente Dilma. Se a presidente Dilma estivesse sentada ali, onde está o ministro José Eduardo Cardoso, seria perguntada a ela: a senhora mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Seria feita essa pergunta, pura e simples. E ela não teria capacidade de responder, nem esta, nem outras indagações seriam feitas. Portanto, ela não veio porque não tem condições de vir. Ela fez uma opção dentro do seu direito. Estamos dando, num gesto de absoluta benevolência, a oportunidade de mais uma vez a defesa se manifestar, e desta feita de em caráter inédito, inovador, com uma missiva, uma carta do réu. É a primeira vez que eu vejo, eu sou advogado, inscrito regularmente na OAB, não tenho notícias em nenhuma parte do mundo, insisto, que o advogado passa a ser portador de cartas, de missivas do réu, no momento do testemunho, perante um tribunal, perante uma corte, perante um juiz. Portanto, estamos aqui prestigiando mais uma vez a ampla defesa e vamos ouvir então a carta, a missiva que a presidente Dilma manda para esta comissão,
pela ordem,
o povo brasileiro.
Eu também quero pela
para
ordem,
que
pela ordem,
nome
da defesa.
Pela ordem,
antes, a pergunta que ela teria que responder, você mentiu ou não mentiu no processo eleitoral?
Deixa o senador concluiu, senador.
Concluí.
Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. Eu já falei que isso aqui é um julgamento histórico. Vai ficar na história do país. Daqui a 50, 60,
vai
ou 100
ficar
anos.
Como um golpe, senhor presidente.
Ou 50, ou 60,
vai entrar
ou 100
história
anos.
Como um golpe.
Que eventualmente surja um fato semelhante, um julgamento semelhante, doutor José Eduardo. Esse fato que hoje está acontecendo, de Vossa Excelência representar a senhora presidenta afastada, vai servir de precedente. E a história é assim, a história cria os precedentes. E nós estamos criando porque achamos que desta forma estamos dando dignidade à presidenta afastada, que teve a opção de não vir neste momento aqui, nem no plenário. Foi uma alternativa, uma decisão dela, e temos que dar dignidade a essa decisão. Pela ordem da senadora Simone Tebet.
Obrigada,
senhor presidente. Em seguida, a senadora Vanessa.
Eu não vou polemizar, mas eu não posso ouvir calada algumas afirmações. Acho que é o direito da senhora presidente não vir. Acho até que foi bem aconselhada. Eu quero até simplesmente dizer o seguinte. Ela seria muito bem recebida nesta casa, porque esta casa tem tido uma conduta republicana, que, aliás, é nossa obrigação, é obrigação de cada um de nós ter espírito público, porque representamos não só os estados, mas toda a população brasileira. Então, deixar muito claro que é um direito da senhora presidente presidente não comparecer. Agora, afirmar que há um jogo de cada marcada seria menosprezar a inteligência de cada um dos senhores e das senhoras senadoras. Porque nós ficamos aqui quase 2 meses, 60 dias. Foram mais de 200 horas de oitiva de testemunha. Ora, se nós não formamos o juízo de valor a respeito de dar o nosso voto, pelo menos nesta comissão, realmente seria diminuir a nossa inteligência. Então, não há um jogo de carta marcada. Acho até que a senhora presidente da República não não deveria realmente vir. Acho que foi correta a decisão da defesa. Agora, nós temos que ter um equilíbrio, respeito com os colegas senhores senadores, porque nós estamos aqui há 60 dias, deixando, inclusive, outras matérias nas comissões de serem votadas. Por quê? Porque estamos aqui formando um juízo de valor. Esse juízo de valor já foi formado, pelo menos para efeito de votação nesta comissão. Agora, cada um já tem seu voto. Não é jogo de carta marcada, mas é, sim, um processo legítimo de impeachment previsto na Constituição Federal e que vai ser votado por cada um dos senhores e das senhoras senadoras, representando aqui o Brasil e a população brasileira.
Senadora Vanessa, pela ordem.
Quero dizer, senhor presidente, que vou procurar contribuir ao máximo, não só com Vossa Excelência, com o nobre advogado que aqui está, com o relator, com meus pares, mas eu não posso deixar de falar, porque eu me abstive de falar de questões políticas conforme Vossa Excelência nos orientou. Eu tenho o mesmo pensamento, senador Lindbergh, mas não fiz nenhuma observação sobre isso. Falei de uma forma tranquila e reconhecendo o trabalho de Vossa Excelência, sobretudo em relação ao rito. Agora, nós não podemos, senhor presidente, deixar que passe para a sociedade que o senhor ministro, advogado José Eduardo Cardoso está aqui como um favor. Isso não pode, isso não é justo, isso não é correto, senhor presidente. Está aqui o artigo 25 da lei 1079, fala do período do julgamento, mas nós estamos na pronúncia. E o Supremo Tribunal Federal tem deixado claro que é sim, o acusado, ele pode e deve falar por si ou por seu representante. Por si ou por seu representante. Então, eu acho desnecessário pronunciamentos como esse. Porque palavras agridem, palavras distorcem, mesmo sendo ditas de forma mansa. Aliás, né, essas, na minha opinião, são as piores. Porque parece, doutor José Eduardo Cardoso, que todos nós aqui estamos prestando um favor à Vossa Excelência, um favor à presidente Dilma. Nós estamos aqui no processo mais grave da política que possa existir no âmbito da política, julgando uma presidente. E nós sabemos... que isso aqui é um meio, mas não quero entrar nesse mérito. Então, eu acho que não é correto, não é justo. Por isso, senhor presidente, eu fui impertinente em lhe pedir a palavra pela segunda vez, mas movida que fui por outras atitudes impertinentes também, senhor presidente. Então, que não fique, eu acho que assim como em 1982, aquele rito virou todo, 1992, eu estou botando 10 anos atrás, né? 1992, todo aquele rito passou a ser utilizado, compreendido, estamos aperfeiçoando. Porque o pior dos cenários seria diminuir o espaço da acusada para poder fazer a sua defesa, não é? Então, estamos aqui cumprindo o que determina a lei e não prestando qualquer favor a quem quer que seja. Obrigada.
Senadora Marta Suplicy, pela ordem.
Eu acho que acredito que a intervenção da senadora Vanessa está correta e que realmente pode ser feita das duas maneiras. Primeiro, mas eu quero parabenizar, que ainda não o fiz, a Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, pela condução dessa comissão. Não estou presente todas as vezes, sou suplente, mas tenho acompanhado também muitas vezes pela televisão, e a condução tem sido a melhor possível. E os gestos, né, de elegância, de consideração e, eu diria, de extrema paciência, são reconhecidos pela sociedade brasileira, não importa onde passemos. Também quero colocar que uma grande questão que fica, uma ponderação também, para todos os apoiadores da presidente, ela está numa situação muito difícil, no sentido de ser uma presidente afastada. Uma presidente afastada é uma situação que eu imagino muito complicada pessoalmente, internamente, em todos os sentidos. Esta era e é uma grande oportunidade para se colocar e fazer a sua defesa. Oportunidade única, porque a próxima no plenário é um discurso, não é uma interação. Então, acho que é importante registrar aqui que ela não veio, porque ela, exatamente como o senador Cássio e o senador Malta colocaram, porque as perguntas que seriam colocadas aqui diretamente, como a senhora mentiu, a senhora sabia, são perguntas se não me engano, sob juramento também, né? E são perguntas, não são sob juramento, senador, o advogado Zé Eduardo Cardoso está dizendo que não é sob juramento. Mas, de qualquer forma, são perguntas muito difíceis de responder e muito complicadas, além de outras perguntas que poderiam ensejar uma dificuldade da senhora presidente afastada em se colocar. E isso tem que ficar registrado. E vamos agora ouvir a carta, mas eu gostaria de deixar registrado que é muito, muito complicado para os seus apoiadores entenderem tal escolha.
Senhor presidente, por uma questão de ordem.
Pela ordem.
Eu peço a Vossa Excelência que não conceda mais a palavra para ninguém se manifestar. Vossa Excelência esteve com cada senador aqui antes do início, dizendo que não ia permitir uma discussão política. Já permitiu.
Não, senador. Então eu queria pedir senador, a Vossa Excelência. Senador Humberto, veja bem. Eu disse que não ia permitir perguntas após a leitura pelo advogado, representando a senhora presidente. Mas alguma eventual questão de ordem ou pela ordem antes de iniciar a leitura é perfeitamente aceitável para que exista um conhecimento do que está acontecendo, esclarecimentos, cada pessoa, cada senador possa ter a sua oportunidade de manifestação, como Vossa Excelência teve agora, e vamos encerrar essa fase, vamos passar a palavra agora ao doutor José Duarte Cardoso, que ele vai, antes de começar a leitura, confirmar que está aqui substituindo a senhora, presidente da República, afastada, Dilma Rousseff.